Dizem que nós somos plantinhas com emoções complicadas, não é isso? Então, precisamos de água. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Faz muito tempo que eu não venho nessa igreja. Estava comentando com algumas pessoas que quando eu era criança, eu vinha muito aqui, tinha uns encontrões de vencedores por Cristo, tinha uns eventos musicais que meus pais participavam, meus tios participavam, então a gente ficava ali fora brincando, era uma bagunça. Mas é muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Sei que está todo mundo cansado da semana, uma semana puxada, né? Se vocês são como eu e estão por aí trabalhando, estudando, com os desafios da família, tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu sei que vocês estão cansados e eu prometo que, apesar de ser uma escritora e ter trazido tudo escrito, porque eu preciso para poder me organizar, vocês não vão sair daqui à meia-noite, tá joia? Vai todo mundo descansar. Porque essa é uma das coisas que eu prezo muito, o descanso, né? E acho que isso está faltando no nosso ensino teológico, nas nossas comunidades, né? Falar sobre a importância do descanso. Bom, estou aqui para falar sobre maturidade, né, que é o tema dessa conferência. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a palavra maturidade, ela não necessariamente significa o que a gente tem usado aí corriqueiramente. Quando a gente fala que uma pessoa é madura, você acha que uma pessoa é o quê? Velha, mais velha, né? Mas, infelizmente, maturidade não acompanha a idade. Tem muita gente mais velha e matura e muita gente jovem e madura, né? A maturidade, ela é uma qualidade do coração, né? Ela é um processo que a gente vai desenvolvendo, né, emocionalmente e espiritualmente, né? Então, a gente precisa primeiro ressignificar essa palavra, né? O que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre maturidade, né? Um caminho constante, uma constância, um aprofundamento, né? E quem é que pode ter essa maturidade? Jovens e pessoas não tão mais jovens, né? Então, a gente parte desse lugar. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês, peço para vocês prestarem bastante atenção nesses textos bíblicos, quem tiver aí pode acompanhar, tá bom? Eu vou começar a ler para vocês Mateus 28, de 17 a 20. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto tem muitas coisas interessantes, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que Jesus diz que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Esse Jesus sobre quem a gente acabou de cantar é aquele que é rei sobre o céu e a terra. A gente pode descansar nisso, a gente precisa crer nisso, e a gente precisa partir desse princípio de que a gente está aqui falando sobre amadurecer espiritualmente e seguir alguém que tem autoridade sobre o céu e a terra. Eu vou ler para vocês Efésios 4, 11 a 20. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Esse texto tem tanta coisa boa também, né? A Bíblia é maravilhosa, vamos falar, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, primeira coisa, nós somos um corpo, né? E nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Segunda coisa, nós temos esse propósito de não sermos mais como crianças que são levadas de um lado para o outro, né? Hoje a gente tem, sim, como já havia naquela época, todo vento de doutrina, todo tipo de influência. Isso não é novidade, viu, gente? Isso sempre existiu. É que hoje a coisa está mais potencializada, chega mais rápido para a gente. Mas isso sempre existiu, né? E Cristo nos chama a crescer e amadurecer em verdade e em amor. Uma coisa que me dói muito o coração quando eu leio e de pensar que isso já era assim naquela época, né? É essa fala sobre o endurecimento dos nossos corações. A gente sabe que no fim dos tempos os corações vão endurecer ainda mais. Né? Mas o que a gente está percebendo é que o nosso coração tem essa tendência de endurecer. Né? E essa fala sobre a perda da sensibilidade. Né? O que é uma perda de sensibilidade? Quando a gente fala do corpo, quando a gente perde a sensibilidade, a gente não sente mais as coisas. Né? E isso é uma questão muito profunda para nós. Quando a gente passa a ser indiferente às coisas, quando a gente não sente mais as coisas, né? E o texto diz que não foi assim que a gente aprendeu de Cristo, né? Cristo nos ensinou outro caminho, né? A gente acabou de cantar que Jesus é doce. Eu acho tão bonito quando a gente se relembra, né, dessas características ternas de Jesus, da doçura de Jesus, da sensibilidade de Jesus. Jesus, nos seus encontros, né, mostrou o caráter de Deus, essa sensibilidade, esse cuidado. Né? Eu quero ler com vocês Colossenses 1, de 27 a 29. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Cristo em vocês é a esperança da glória. Se vocês conseguirem pensar um pouquinho na semana de vocês, nos encontros que vocês tiveram, né? Vocês acham que Jesus, que as pessoas viram Jesus em vocês? Entenderam isso como uma esperança? Cristo em nós, esperança da glória. Isso é muito forte, né? Esse chamado de Jesus, né? E eu sei que vocês também já sabem disso, mas a gente fica parecido com aquilo que a gente ama, né? A gente fica parecido com quem a gente segue, com quem a gente está próximo, admira, né? E a questão aqui não é se a gente segue ou não alguém. Todos nós aqui seguimos alguém. Todos aqui são influenciados por alguém, né? E quando eu vou nos lugares falar, eu gosto de falar como se fosse também uma conversa, né? Para que você que está aqui preste atenção nisso e não fique pensando quem é que tinha que ouvir isso que eu estou falando. Tá? Pense em você. Pense na sua experiência, né? Quem você tem seguido? Quem você tem ouvido? Quem tem te influenciado? Né? O que você tem estudado? Né? Todos nós somos discípulos e seguidores de alguém ou de alguma coisa, né? Nosso coração tem essa inclinação. E o nosso chamado aqui é o chamado que Jesus faz para nós: venha e siga-me, né? E eu acredito que com o passar do tempo a gente vai se anestesiando e perdendo a noção do tamanho desse chamado, do tamanho desse privilégio. É um privilégio enorme você receber um convite desses, né? Do que a gente considera e crê que é o Deus encarnado. Deus encarnado convidou a mim e a você para ser discípulo dele.
O que, que a gente está fazendo com isso? Como a gente está seguindo Jesus? Né? Então, nessa introdução, eu só queria que vocês pensassem que nós temos um convite para responder. Né? Nós temos alguém nos convidando para seguir. E nós temos alguém nos convidando para seguir que é um Deus que tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Né? Nós fazemos parte de uma geração, e quando eu falo uma geração, eu não estou dizendo quem é jovem, quem é mais velho. Quem está vivo, a geração, a nossa geração. Né? Nós fazemos parte de uma geração que está deslocada na história. Uma geração que não sabe o que aconteceu antes. A gente, às vezes, não sabe o que aconteceu há 20 anos atrás. Quanto mais, né, na narrativa bíblica, na história da igreja. Né? Ou seja, Deus não começou, gente, a fazer o que ele tinha que fazer com a gente, viu? Faz tempo que isso está acontecendo. Né? Deus fala há muito tempo. Né? Deus foi para aquela cruz e a sua obra permanece até hoje. E ele está vivo até hoje. Ou seja, quando a gente se refere à nossa geração, uma geração que está perdendo a sensibilidade, uma geração que tem um coração endurecido, né? Não achem que isso é novidade. Isso já acontecia antes, mas Jesus foi transformando a vida das pessoas ao longo da história e ele pode fazer isso com a nossa geração. Nós precisamos crer nisso. A gente não está seguindo alguém que ficou preso lá na história. Né? E as nossas narrativas de vida, elas fazem parte dessa história. A gente está dentro dessa história, eu estou dentro, vocês também. Então, como é que a gente vai responder esse chamado e vai integrar a nossa vida à luz disso? Né? É muito simbólico que Jesus tenha vivido entre nós, né? Que Deus tenha encarnado numa pessoa. A igreja tem uma história de polarizações, e não são polarizações só políticas, mas de polarizações. A gente vive extremos. Né? Então, ou a gente acha que tudo aqui na Terra é ruim, tudo no mundo criado é mal, corrupto, né? E tudo que é do céu é maravilhoso, e graças a Deus a nossa grande esperança é ir embora para o céu. Né? Não é disso que se trata. Jesus veio, Jesus tem muito interesse em redimir o nosso mundo criado. Muito interesse em redimir o nosso mundo criado e redimir a vida das pessoas, a vida cotidiana das pessoas. Jesus se importa com a nossa vida cotidiana. Porque através de nós, ele quer fazer a obra dele. A obra dele continua ao longo da história. Então, a nossa relação de amadurecimento, de crescimento, ela precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa entender que nós somos seres espirituais, mas que nós vivemos aqui, carne, osso, afeto, lutas, celebrações, né? A gente precisa se humanizar nesse sentido, né? Porque Jesus é o nosso exemplo, Jesus viveu entre nós, né? E falou para o nosso mundo, falou sobre os desafios do nosso mundo, né? O que a gente vê na narrativa bíblica? Na narrativa bíblica a gente vê o caráter de Deus revelado. Deus revela o seu caráter para nós através da Bíblia. Né? A Bíblia não é um manual de instruções que você vai lá, abre no meio da noite, acha lá um texto qualquer fora de contexto. Não, a Bíblia é uma história que tem começo, meio e fim. E que a nossa história está ali no meio dessa história. Né? Então a gente precisa se reconectar com isso, entender o que é que Deus quer revelar para nós. A gente precisa ter esse cuidado. E toda vez que eu vou falar em algum lugar, eu gosto de lembrar vocês de algumas coisas. Tá? As palavras são difíceis, mas o conceito é simples. Então, vamos lá. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente encontra com alguém, o ser humano é uma coisa complicada, né, gente? Eu escolhi trabalhar com gente porque Deus chamou mesmo, porque é complicado pra caramba, né? Mas todos nós temos um universo dentro de nós, um universo de crenças, uma herança familiar, né, emoções. Temos um monte de coisa. Mas todo mundo tem uma cosmologia. O que é uma cosmologia? A maneira com a qual a gente entende que o mundo foi criado. Certo? Aqui, creio eu que todos nós entendemos que a cosmologia é que Deus criou o mundo, né? Mas muitas pessoas creem diferente de nós, né? E partem desse princípio. Essa cosmologia, ou seja, a forma com a qual a gente entende que o mundo foi criado, ela produz uma teologia. A gente fala tanto de teologia, né? Ou seja, quem é Deus? Qual é a nossa forma de nos relacionar com Deus? Possivelmente seus colegas de trabalho, às vezes, têm formas diferentes de pensar de você, né? Essa teologia, ou seja, quem a gente acha que Deus é, através da Bíblia revelada, né? Vai produzir uma antropologia, ou seja, o que é o ser humano? Hoje a gente luta com essa pergunta. Essa é uma pergunta da nossa geração. Essa geração está perguntando o que é ser humano? Tem tantas vertentes do que é ser humano, as pessoas estão explicando, não, ser humano é isso, ser humano é aquilo, pode ser daquele jeito, pode ser do outro jeito, né? A gente tem uma visão do que significa ser humano, porque a gente tem uma visão de quem Deus é. Essa antropologia, ela produz uma ética, ou seja, a partir do que eu entendo que é o ser humano, eu vou me relacionar com as pessoas de uma forma ou de outra. Nós temos uma ética, a gente fala tanto de ética cristã, né? Uma forma de tratar o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo. Da onde vem isso, gente? Vem de tudo isso que eu acabei de falar, né? E a nossa ética produz uma política. Não é política partidária, é política do estar na cidade, na polis, né? Como a gente vai viver do lado de fora dessas portas da igreja, né? E esse é o evangelho que as pessoas clamam hoje. É o evangelho revelado para além das portas da igreja. As pessoas querem saber como é que eu vivo no meu trabalho a partir do evangelho, como é que eu me relaciono com alguém a partir do evangelho, né? As pessoas estão interessadas em saber isso. Nós estamos interessados em saber isso, né? Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente precisa ouvir com calma de onde essa pessoa está partindo. Qual é o ponto de partida da conversa? Porque ela pode estar partindo de todo um outro conceito. Por isso que a gente tem tantos embates, porque a gente fala muito e ouve pouco, né? E Deus está pedindo que a gente faça essa integração. Ele pede que a gente viva uma vida íntegra, integrada, né? Uma vida que junte as coisas. Ou seja, que toda essa nossa visão, ela produza frutos. Uma prática, a gente precisa viver a partir do evangelho, não adianta ficar só falando do evangelho. Isso tem que gerar transformação, né? E o que gera transformação? O Espírito Santo de Deus gera transformação em nós, mas nós precisamos nos colocar nesse lugar, né? Tem uma decisão da nossa parte, de dizer, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero crescer, eu quero amadurecer, né? Eu preciso caminhar nessa direção. Ou seja, o nosso corpo físico, nessa integração das emoções, da espiritualidade, né, das nossas práticas físicas mesmo. Tudo isso é para trazer honra e glória para o nome de Jesus, numa vida mais integrada, né? E a gente vive tempos de desintegração. E a gente precisa prestar bastante atenção nisso, né? A gente vive uma crise de identidade, uma crise de identidade muito forte. E a gente não pode saber quem a gente é se a gente não souber quem Deus é. Não dá para a gente desenvolver uma identidade longe do que Deus é. Então, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos amadurecer, né? E conhecer a Deus não é só festa. Não é só a experiência da elevação espiritual. Né? A gente segue, a gente diz que segue um Deus que encarnou e que foi para a cruz e que passou por muito sofrimento, né? Muito da imaturidade da nossa geração é uma dificuldade de lidar com o sofrimento. A gente tem uma dificuldade enorme de tolerar a frustração. A gente tem uma dificuldade enorme de viver enquanto sofre. A gente quer coisas que nos tirem do sofrimento. E é por isso que muito dessas teologias da prosperidade, muitos desses pensamentos positivos adentraram a igreja, né? E a gente está criando uns desvios teológicos nesse sentido. A gente só fala de coisa boa. O crente vai dar tudo certo para a vida do crente, né? E a gente precisa lembrar do lugar do lamento na nossa vida. O lamento produz maturidade também, assim como as experiências de contentamento. Né? E isso é muito importante para a gente pensar na nossa prática de vida diária. Né? Essa geração tem desafios diferentes das outras gerações. Né? Mas uma coisa permanece. O nosso coração inclinado para a independência de Deus, né, para esse isolamento, né, isso está no cerne do nosso coração. Né? A gente quer uma vida autônoma. A gente não quer ninguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer. Isso é do ser humano. Né? Não estou falando nem de cristão, nem não cristão. É do ser humano. Então, a nossa luta, né, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus, nos colocar disponíveis para essa transformação do Espírito Santo. Né? Para que a gente gere frutos, frutos de vida, frutos de maturidade. Para que na hora da dificuldade, a gente saiba onde a gente está pisando. A gente está pisando num chão sólido, naquele que tem autoridade sobre tudo. A gente está firme. Né? A gente tem como ficar firme nesse sentido. A gente pode sofrer. Mas a gente não pode esquecer que a gente não está na nossa própria força. Né? Essa experiência de ser humano, de ter emoções complexas, de ter desejos, de ter anseios, de ter sonhos. Vocês acham que isso veio só do nosso coração? Quem criou a gente? Deus nos deu esse potencial criativo. Deus nos deu esse potencial de sonhar, de almejar as coisas, de construir. Né? E muitas vezes a gente vai enfrentar as dificuldades, mas a gente sabe quem nos sustenta. Então as frustrações virão, mas a gente tem como lidar com essas frustrações, uma vez que a gente está arraigado no lugar certo. E o que eu queria colocar para vocês hoje é que nessa geração tão desintegrada, né, seguir a Cristo significa ser essas pessoas que vão buscar essa integração e essa integridade cada vez mais. Né. Eu sei que é difícil. Né. Eu sou ser humano, eu trabalho com gente, eu vivo imersa nesse universo das dúvidas, das dificuldades, dos deslizes que a gente tem. Né? Mas nós temos caminhos de esperança. Nós temos caminhos de esperança. Né? Porque aquele a quem nós seguimos é o rei do universo. Não é qualquer pessoa, gente. Né? E alguém que prometeu para nós, como a gente leu, que estará conosco até o fim dos tempos. Então, a gente precisa se fortalecer. E como é que a gente se fortalece na direção da maturidade? É simples quando alguém pede para você fazer uma reeducação alimentar. Vocês conseguem? Eu não sei vocês, assim, eu tenho dificuldade. Eu faço, mas eu tenho dificuldade. Né? É um esforço, demanda disciplina, demanda organização. Né? Quando vocês precisam fazer, por exemplo, uma reabilitação, tem lá que fazer não sei quantas sessões de fisioterapia, ou tem que ir para a academia fazer exercício. É fácil? Não, né, gente? É um desafio, mas uma vez que você vai e uma vez que você pratica, o resultado é saúde, integridade, integralidade, né? É mais força, né? É sair de um lugar de vulnerabilidade, fragilidade física, por exemplo, para um lugar, né, de mais consistência, né? Profundidade. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. E maturidade espiritual e emocional caminham juntas. Caminham juntas. A gente vive hoje uma epidemia de depressão, de ansiedade. Eu trabalho com saúde pública, como o João falou. Os nossos ambulatórios de dependência tecnológica estão assim, gente. De gente muito jovem. Dependente de celular. De não conseguir, de ficar sem comer. de ficar sem se relacionar com as pessoas. Né? A gente é campeão mundial de ansiedade. A gente precisa ser campeão mundial de outras coisas, né? Mas de ansiedade, poxa vida. Por quê? Por que a gente vive nessa angústia o tempo inteiro? A gente vive situações de vulnerabilidade social, a gente vive situações de violência. Tudo isso faz parte da nossa experiência aqui. Né? Mas por que o nosso espírito continua inquieto? Por que é tão difícil crer? Né? Porque a gente se perde no meio dessas coisas todas. E a gente precisa voltar para esse centro, para o cerne, que é Jesus Cristo, a quem nós dizemos que seguimos. Isso significa que quem segue Jesus não vai ter nenhum problema de saúde emocional, nunca na vida. Né? Por favor, gente, eu ando por aí combatendo essa falácia, hein, gente? Depressão não é falta de fé, depressão não é... Né? A gente tem um corpo que tem questões químicas, que tem questões espirituais, emocionais e uma série de outras coisas. Né? Então, nós vamos sim enfrentar desafios, mas Deus vai nos sustentar no meio dos desafios. Né? E existe um exercício, que é isso que eu quero propor para vocês, que é essa nossa trajetória, essa nossa caminhada de maturidade. Como é então que a gente vai amadurecer? A gente vai precisar responder esse convite amoroso de Jesus e dizer: Jesus, eu vou te seguir. E para isso eu vou precisar negar algumas coisas que eu quero, alguns dos meus impulsos. Eu vou precisar buscar ajuda, eu não posso andar sozinho. Né? Tem um psiquiatra suíço, Paul Tonier, que ele fala que tem duas coisas na vida que a gente não pode fazer sozinho. A primeira é casar e a segunda é ser cristão. Não dá. O cristianismo não é uma coisa privada, não é uma religião de foro privado. Né? O cristianismo, em sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo, já é uma comunidade. Né? Já são três. Então, eu vou propor seis coisas aqui, rapidamente, para que vocês possam aprofundar essa experiência de amadurecimento. Né? A primeira delas é uma coisa que está muito esquecida, mas a gente precisa trazer de volta, que é a contemplação. A tradição da contemplação. Né? O que é a contemplação? A vida contemplativa é prestar atenção de forma amorosa. Prestar atenção em Jesus de forma amorosa. Prestar atenção em Deus de forma amorosa. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso aqui, numa experiência de louvor comunitário. Mas a gente precisa fazer isso com a porta do nosso quarto fechada. A gente precisa fazer isso num silêncio, numa caminhada, né, em que a nossa atenção vai ser toda voltada para Jesus. Ou seja, a gente vai ter que se desfazer de algumas das nossas distrações. Né? O salmista diz, como a gente até cantou aqui hoje, né, a minha alma anseia por ti. Nós temos dentro de nós um anseio. Né? E ele só vai ser correspondido, ele só vai ser alimentado quando a gente tiver com a nossa atenção plena, focada em Deus. Ou seja, a primeira coisa, a contemplação, a vida contemplativa vai nos ajudar a amadurecer. Porque quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente fica parecido com Ele. Né? É simples assim. Né? Quanto mais a gente conhece o caráter de Deus e a gente diz que quer imitar o caráter de Deus, mais a gente vai crescer. A segunda coisa é a vida de santidade. Né? A gente ouve a palavra santidade, me dá até calafrio às vezes. Né? Remete a umas coisas assim meio religiosas, litúrgicas, né? Demais. Mas o que eu estou querendo dizer com cultivar a santidade? A santidade, ela é um exercício. É um exercício de piedade, é um exercício de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. É um exercício, como diz o Zé Machado, né, nosso mentor do Projeto Grão de Mostarda, que santidade é tudo aquilo que preserva a vida. Santidade é tudo aquilo que preserva a vida. Como é que eu cultivo uma vida de santidade? Eu não vou fazer nada que vai colocar minha vida em risco. O que é a minha vida? É tudo, né? É tudo. É o meu corpo, são as minhas emoções, é a minha espiritualidade, né? E a gente corre um risco muito sério quando a gente fala em cultivar a santidade, preservar a santidade, em cair no legalismo, né? Que muitas comunidades caem. É, por que que eu tenho que, eu não posso, eu posso, por que que eu tenho que fazer isso e não aquilo? Não, gente, a santidade, ela é também uma resposta de amor a Deus. A gente ama a Deus através da santidade, Ele nos deu a vida, né? E o Espírito Santo de Deus trabalha isso em nós. Nós não estamos fazendo isso sozinhos, né? Então, relembrando a contemplação e a santidade. A gente não pode esquecer dessa tradição da igreja carismática, né? De descobrir a vida no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é promessa de Jesus para nós, de nos acompanhar, de estar na nossa vida, presente todos os dias, o tempo todo. Preste atenção no que o Espírito Santo tem falado a você. Como é que a gente sabe que é o Espírito Santo falando com a gente, né? Tudo isso que eu estou dizendo faz parte. Quando a gente conhece alguém, a gente reconhece a voz, né? Quando alguém te liga e você tem lá um número que você não conhece, mas às vezes você põe no ouvido e você já sabe quem é. Porque você reconhece a voz, né? E quando você conhece, quando você contempla, quando você busca essa vida de santidade, você vai purificando aquilo que é seu, aquilo que é seu desejo, aquilo que é sua intenção, do que é a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala conosco de diferentes formas. Isso é lindo, gente, é lindo. É lindo como Deus conhece a gente. E Ele vai falar com a gente de diferentes formas, né? Mas nunca de maneira inconsistente com a palavra de Deus. Né? O Espírito Santo vai falar de forma consistente a palavra de Deus. Ele vai falar de uma maneira que vai aprofundar as nossas raízes, né? Que vai trazer honra e glória para o nome de Jesus, que vai nos dirigir com mais discernimento e sabedoria na direção do que Ele quer para a gente. Né? Então, não é uma voz qualquer, não é de qualquer jeito, né? A gente reconhece. E Deus continua fazendo muitas coisas entre nós. Deus faz milagres hoje em dia, né? Alguns iguais àqueles, mas muitos que são milagres que às vezes a gente não reconhece. Né? As nossas transformações interiores são verdadeiros milagres. Né? Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir hoje estar do jeito que eu estou. Isso é milagre, gente. Do Espírito Santo. Então, agora a gente vai para a justiça social. Né? A gente precisa descobrir qual é o nosso papel dentro da justiça social. Né? A justiça social é um chamado de Deus para nós, para que a gente amadureça também. É uma prática. Né? E eu sei que a expressão justiça social ela está um pouco contaminada no nosso tempo. Né? Mas o que é que a Bíblia está lembrando que é justiça social, é essa piedade, essa adoração, esse serviço. Né? Nós somos chamados, qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? A gente precisa viver essa vida de serviço, né? Essa vida de amor ao próximo. Né? O que é o conceito de adoração? O conceito de adoração é um conceito que está muito deturpado hoje em dia. Né? O que a gente pensa que é adoração? Quando você fala em congresso de adoração, você pensa em música, louvor. Né? Louvor também é adoração. Mas adoração não é louvor. Apenas. Adoração é a nossa vida. É o nosso estilo de vida. É todo dia. O que a gente faz aqui, a nossa adoração comunitária, o nosso tempo de adoração, ele é consequência da nossa vida lá fora. A gente adora todo dia, tem que adorar, a vida tem que ser assim, tem que ser essa resposta de adoração. Né? Então, adoração é um estilo de vida, eu adoro a Deus no meu dia a dia. Eu vou na igreja e adoro a Deus também, mas é todo dia. Né? Então, Deus nos chama para servir as pessoas de uma maneira ética, Né? Deus nos chama para amar as pessoas, para ter compaixão das pessoas. Isso reflete o coração de Deus. Tudo isso que eu estou falando são características da maturidade, gente. Né? Você sabe que as pessoas estão amadurecendo quando elas estão se aprofundando nessas coisas. Né? Ou seja, numa vida interior, mas que produz frutos lá fora. Uma vida comprometida com justiça e compaixão para todo mundo. A palavra shalom, é uma palavra que eu até falo bastante no livro que eu escrevi, eu falo sobre a palavra shalom como o desejo de Deus revelado na Bíblia para que a gente viva em unidade e viva de maneira integral. Deus tem interesse que a gente esteja integrado, né? E ele não quer que só a gente esteja integrado, ele quer que a gente esteja integrado com o universo que ele criou. Por isso que os cristãos deveriam ser os protagonistas em cuidar da criação. Os cristãos deveriam ser os protagonistas em estar nesse momento cuidando da criação e levantando as pessoas, convocando as pessoas para cuidar do mundo criado. Quinto, chegando pro, quase no final, gente. A tradição da palavra de Deus. A tradição evangelical, a Bíblia. A centralidade da Bíblia. Né? Nós somos uma geração que não lê muito a Bíblia. E se lê, lê mal. A Bíblia não é um livro só para você ir lendo assim. Né? A Bíblia tem, tem poesia, a Bíblia tem continuidade, a Bíblia tem sentido. A Bíblia é um livro com sentido. Então, a gente precisa, sim, se dedicar à leitura da Bíblia. E aqui eu insisto, né? Eu que dou aula em seminário, insisto. A leitura da Bíblia não é para professor de seminário, não é para aluno de teologia, não é para o pastor da igreja, é também. A leitura da Bíblia é para todo mundo. Todo mundo tinha que estar se dedicando à leitura da palavra. Né? A entender, a observar, a pedir para Deus falar com você através da palavra e a entender a história, gente. A gente precisa se localizar dentro dessa história. Então, é muito importante que a gente leia a Bíblia de maneira adequada. Por que ler a Bíblia de maneira inadequada não ajuda na nossa maturidade? Porque aí a gente começa a se concentrar em assuntos periféricos, sabe? Ah, mas lá no Antigo Testamento estava dizendo que a cor do lustre era verde. Então, aqui na igreja, não posso usar um lustre de outra cor. Gente, tem um contexto aquilo ali, tem um lugar, tem uma história. Né? Não precisa botar o lustre igual você botou o lustre lá. Né? Então, o risco que a gente corre é ficar preso em assuntos periféricos. E o que Deus está dizendo, ele quer que a gente leia a sua palavra na companhia do Espírito Santo, onde ele revela o seu caráter e transforma a nossa vida. E por último, gente, a tradição sacramental, os sacramentos. Eu, quando era criança, ouvia essa palavra sacramentos, eu lembrava da igreja católica da minha avó, umas coisas assim. Falava, nossa, sacramentos, né? Hoje eu adoro pensar nesse conceito dos sacramentos, né? Porque os sacramentos, que são coisas, por exemplo, como o batismo, né? Que são os memoriais, a ceia, tudo que a gente faz, e as nossas experiências cotidianas. Nossas experiências cotidianas são sacramentos. Né? O nosso momento de leitura bíblica, nossa interação com as pessoas, todos os nossos encontros com as pessoas são momentos sacramentais, abençoados por Deus, que nos levam a essa memória de Jesus. Né? Nós somos um povo sem memória. Né? E quando a gente olha para a nossa vida cotidiana dessa forma, né? Jesus se faz presente, o invisível se faz visível. Né? Qual é o risco da gente ficar muito preso nos sacramentos? Né? O risco é a gente tentar controlar Deus por meio dessas coisas. Né? Fazer uns sacrifícios, ter umas práticas idólatras, isso é complicado. Ou seja, tudo precisa de um equilíbrio. Né? Então eu espero que hoje vocês tenham pensado em algumas coisas dessas que eu falei, né? E pensado também em como viver tudo isso na vida comunitária, Nós não podemos andar sozinhos. A gente precisa andar com as pessoas. Ou seja, essa experiência de maturidade, ela é uma experiência que acontece na gente, mas também acontece de forma coletiva. Né? Essa metáfora do nosso corpo, né? Essa metáfora do corpo de Cristo, ela é muito, muito importante na nossa trajetória de maturidade. Né? Por quê? Porque a mão pode se empenhar bastante, fazer bastante exercício para funcionar. Né? Mas se o braço, não, a musculatura não desenvolveu, a mão não vai conseguir fazer muita coisa. Né? E as nossas comunidades, elas são muito diferentes umas das outras. Né? A gente tem igrejas que têm mais jovens, igrejas que têm pessoas mais velhas, igrejas que têm gente de todas as idades, igrejas mais tradicionais, igrejas mais avivadas nesse sentido. Né? Mas um lembrete que eu gosto sempre de fazer, a gente precisa continuar a ser comunidades intergeracionais. Nós precisamos aprender a conviver entre as gerações e reconhecer o que Deus está fazendo na vida de cada um dentro daquela comunidade. O que Deus está falando com as crianças, com os mais velhos, com os jovens. Deus não vai falar igual para todo mundo, gente. Deus é o mesmo. Mas ele vai chamar cada um de nós a fazer coisas diferentes enquanto a gente está vivo. Né? E essa experiência da intergeracionalidade é uma experiência muito rica, muito desafiadora, mas muito rica. Né? A gente poder trocar, aprender, se respeitar, né? Crescer junto. Né? E a outra coisa são as amizades espirituais. Essas acontecem dentro ou fora do ambiente da igreja. Pode encontrar amigos espirituais de outras comunidades, de outros espaços. Né? Cultivem essas amizades. Essas amizades vão nos ajudar a crescer em maturidade. Né? Essas pessoas, a gente vai poder prestar contas para elas de algumas coisas. Né? Aliás, falar em prestar conta, só uma observação. Quando a gente fala em prestar conta, parece uma coisa muito pesada. Né? Mas, gente, prestar conta é um privilégio. É um privilégio ter com quem falar sobre as coisas, né? Ter com quem compartilhar as coisas, ter quem te encoraje, ter quem ande com você. Né? Então, o desejo do meu coração nessa noite é que o nosso coração se abra, né? Amoleça, fique mais sensível àquilo que Deus está falando conosco, né? Que a gente entenda que a palavra maturidade não é uma palavra para pesar. A palavra maturidade, ela é um privilégio, uma liberdade que a gente tem, né, de responder em amor a um convite que Jesus faz para nós. Andar com Jesus, gente, é um privilégio. É um privilégio. Né? Então, a minha oração é que se a gente diz que segue Jesus, se a gente diz que anda com Jesus, né, se a gente diz que quer aprender com Jesus, que a gente consiga implementar essas coisas na nossa vida. Não vai ser sempre tudo linear, gente. A nossa vida não é. Vai ter tempo que você vai estar desanimado, vai ter tempo que você não vai conseguir fazer o que você queria fazer. Né? Mas o Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida e ele nos levanta. É, o Espírito Santo sempre, sempre está conosco. Essa é a promessa de Jesus para nós. Né? Então, que todos os dias, quando você estiver andando por aí, da hora que você acordar até a hora que você for dormir, né, que você se lembre de todas essas coisas, né, que o Espírito Santo está com você, né, e que nós podemos viver a nossa vida humana encarnada com altos e baixos, mas com constância. Né, como diz um autor, que depois o Eugene Peterson escreveu o livro, mas é uma longa obediência numa mesma direção. Né? O Eugene Peterson escreveu um livro sobre isso a partir de uma frase do Nietzsche, que nem acreditava em Deus. O Nietzsche dizia que qualquer coisa que vale a pena na vida é fruto de uma longa obediência numa mesma direção. Né? E o que é a nossa caminhada de discipulado e a nossa caminhada com Jesus? É uma longa obediência numa mesma direção. Amém? Eu vou orar. Vocês podem ficar de pé, por favor? Pai de amor, obrigada. Obrigada pelo privilégio que é sermos seus filhos, sermos chamados para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Obrigada porque nós vivemos em tempos desafiadores, mas sabemos que não estamos sozinhos. Nós já sabemos o final da história. Nós sabemos de onde veio a nossa identidade. Nós sabemos o que tem dentro de nós. E nós colocamos, ó Pai, todos os nossos desejos, sonhos, anseios, para que o Senhor os alinhe com aquilo que o Senhor sonhou para nós. O Senhor que nos conhece antes da gente nascer. O Senhor que sabe, Pai. O Senhor que desejou que a gente existisse. Que o Senhor fale conosco, nos ajude nessa caminhada de maturidade cada vez mais. E que a gente possa, Pai, através das nossas vidas humanas, falhas, nesse mundo caído, através do Teu Espírito, trazer honra e glória para o Teu nome. Que as pessoas vejam Cristo em nós, razão da esperança, a esperança viva. Em nome de Jesus. Amém.
Fala, pessoal. Esse foi mais um culto de jovens da Igreja Batista da Liberdade. Se você é da Liber e já nos conhece, muito bom ter você aqui com a gente. Se ainda não é da Liber, venha nos conhecer na rua Santo Amaro 412, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Aproveitamos para te convidar a nos seguir no Instagram, @umnovotempoibl. Lá você encontra as datas e horários de culto. Fiquem com Deus e até a próxima!